Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, bom chegar aí perto de você, só para dizer isso, bem-vinda, bem-vindo, ó, emocione-se, você sente, logo existe, você pensa e pode a partir de agora, de novo, recalcular aí a sua rota, repensar o seu jeito de fazer as coisas e aproveitar as possibilidades que todo dia diante de você tem novas possibilidades. No ar, um novo dia, um novo tempo, não importa que hora marca o seu relógio, que cidade você está, do país ou do mundo. Tamo junto, é isso aí. Mais um dia para dar, mais um dia para receber, mais um dia para ensinar, mais um dia para aprender, mais um dia para ser melhor do que você sempre foi. Isso mesmo, todo dia você ganha para se aprimorar. E se aprimorar é isso aí, todo dia repensar o seu jeito de encarar a realidade e fazer a diferença com seu talento, com a sua presença, com a sua interferência positiva em tudo aquilo que você pode interferir. Mais um dia para ser você em sua plenitude, que você esteja presente nesse palco, porque o cenário está pronto. A luz é sempre excelente, não importa se chove ou se faz sol, é sempre o ambiente, é sempre o palco para você exercitar tantas habilidades, tantos talentos, tudo aquilo que você tem aprendido, tudo aquilo que você tem procurado. Vai lá então, vai lá interferir, vai que a plateia está pronta te esperando para aplaudir de pé. Às vezes é um aplauso silencioso, mas você percebe, viu? Você percebe o que você faz e todo mundo está de olho em você. E tem mais, hein? Quando você entra em cena é assim, você está sendo filmada. Você está sendo filmado pelos deuses do universo. Então, vem com tudo. Vem com tudo que você tem de bom, porque vai ser uma alegria ver você chegar à cena de hoje. Vai lá, eu sou Irineu Toledo, estou aqui com a turma do Feliz Dia Novo, Tiago, Roberta, Isidro, Ulisses, Davi Aguiar e o nosso convidado de hoje, torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história, um feliz dia novo, feliz dia todo. Tá aí o bom dia da Roberta, que chega agora também.
Feliz dia novo, feliz dia todo. Hoje, 21 de julho de 2021, no calendário cristão, ano 5781 do calendário judaico. O diálogo nutritivo aqui no programa vai ser com o ator de teatro, TV, cinema, diretor e escritor também de roteiros para cinema, o premiado Ricardo Ripa. Agora você compartilha e marca os amigos da sua rede, porque você sabe, aqui a gente abre espaço para quem tem o que dizer de bom. E eu já volto com os destaques da pauta positiva de notícias. Toca aí, Irineu.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, 21 de julho, tem gente aniversariando na equipe, hein? É o cara, o referência aqui dentro, é o cara da pesquisa, é o cara que tá com a gente em todas as fases do Feliz Dia Novo, Fique por Dentro das Américas, Feliz Dia Novo, que é o Isidro, 66. Ele acorda hoje, certamente, que é um fã do Rolling Stone, cantando uma das primeiras músicas gravadas por Stones no primeiro disco, mas é um clássico lá dos anos 40, I'm Route 66, é isso aí, tá na Rota 66, Isidro, um abraço aí, um beijo de todos nós aqui, e o nosso muito obrigado por sua colaboração eterna aqui por este programa, ele que atende também como irmão mais velho, né? Do Irineu. Bom, palavra-chave aqui da Agenda Atitude que eu posso destacar para você é dúvida. Diz John Canary, que é um desses autores, consultores americanos, ligado muito à performance, ao desempenho. Ele diz o seguinte, se a dúvida está desafiando você e você não agir, as dúvidas vão crescer. Então, desafie as dúvidas com ação e você crescerá. Dúvida e ação são incompatíveis. Mesmo, né? É mesmo, né? Você está na dúvida, fica embaralhada, fica lá confuso. Tudo bem, vai dormir, não dorme direito, mas assim que você decide, quando você faz a escolha, parece que você rompe os muros, você rompe qualquer barreira e fala assim, agora está escolhido, daí você larga para trás. A dúvida realmente é um jeito de nem ir, nem voltar, nem sair do lugar. Então pense aí, se a dúvida está te desafiando e você não agir, as dúvidas vão crescer. Haja! Haja, haja. Olha só, agora antes de a gente começar o papo, a gente sempre traz para um esquenta aqui o nosso convidado do dia. Esse cara tem um currículo tão enorme, faz tanta coisa que se eu ficar falando dele aqui também, eu uso só para falar do que ele fez o tempo todo. Mas é hora de conversar com ele, saber o que, ele pensa da vida, como é que ele faz tudo aquilo que ele faz, que é o Ripa. Eu conheço como Ripa, quase todo mundo conhece o como Ripa. A mãe dele, o pai dele tem como Ricardo Muti, mas é nome artístico, Ricardo Muti. Não, se todo mundo me chama de Ripa, vou saber dele. É o Ricardo Ripa, autor, diretor, arquiteto, ator, graduado pela Escola de Arte Dramática da USP, pela Universidade Mackenzie. Cara de muito trabalho, né? Escreveu, dirigiu espetáculos como Para as Crianças, A Folha, uma aventura de papel que foi transformado em livro depois pela editora Dueto, Novinha em Folha, o premiado Corcunda Quaquá. Também teve encenado seus textos para adultos, Sexos, a Comédia, Rock Memory Café, que também dirigiu. Bom, como ator, participou de mais de 40 espetáculos, sem contar minisséries, novelas, filmes. Poxa vida, sobe aí que vou parar de falar de você para falar com você, Ricardo Ripa. Obrigado aí por madrugar nesses dias de frio em São Paulo para esse papo com a gente. Feliz dia novo, Ripa.
Feliz dia novo para você, para todos os seus espectadores. É um prazer estar aqui com você. Somos amigos há muitos e muitos anos e eu também te admiro muito. Acho que a gente está vivendo dias onde sua palavra de otimismo é sempre fundamental nos dias de hoje e vital, inclusive.
Pois é, Ripa, o papel da gente é esse, né? Eu trouxe o rádio para todos os suportes, porque o grande barato do rádio, tenho dito aqui, e esses dias fazendo até uma palestra numa semana de comunicação, não é a radiodifusão, quer dizer, o sistema de transmissão da voz. Isso aí foi há um tempo atrás, né? Agora tem outros suportes, o rádio é a linguagem, é o meio como eu posso chegar até o outro, a nossa conexão. E é disso que você entende muito pelo seu ofício. E é muito legal ter aqui nesse programa pessoas que falam de liderança, que falam de gestão, que falam de processos, como é que as pessoas podem ser melhores ainda do que elas já são, ainda melhores do que elas já nascem, né? Eu sei que a gente nasce pronto, com um monte de possibilidade, e aí a gente pega a experiência de todo mundo para aprender. E o ator está dentro de uma cadeia de produção, vamos dizer assim, produção, né? Vamos falar, a indústria. Hoje a gente sabe que são 11 milhões de artistas, pessoas que estão na cadeia cultural aí colaborando para a economia. E você é um absurdo, né, cara? Dá vergonha quando eu olho para você, eu sinto vergonha de mim. Você pegou a fila de talentos, você saiu de uma fila e entrou noutra. Pô, você é ator, você é locutor, você é diretor de cinema, você escreve peças, você é arquiteto. Além de ser gente boa pra caramba, e agora faz arranjos florais. Que paixão é essa? O que é que te motiva a ser tanta coisa, a gostar de tanta coisa, Ripa?
Olha, eu acho que assim, a gente sempre tem uma bagagem que vem dos pais, da formação, etc e tal. Eu observava muito, por exemplo, a minha mãe. Meu pai tinha uma capacidade de trabalho incrível, mas minha mãe tinha uma característica que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando. É a curiosidade. Eu acho que, inclusive, é uma coisa que eu diria para qualquer pessoa. Eu acho que em qualquer área você tem que estimular sempre a curiosidade. Você pode ser expert na sua profissão, mas se te apresenta uma coisa, seja ela qual for, de que área for, que você não conhece, né? Cara, me dá uma curiosidade. Eu tenho curiosidade de tudo, curiosidade gastronômica, de comidas novas, de coisas que eu não conheço. Qualquer coisa, qualquer pessoa que eu não conheça me estimula uma curiosidade incrível. Eu acho que isso que me fez experimentar coisas, né? Mesmo quando você se limita, por exemplo, agora na pandemia, você fica em casa e fala assim, pô, mas e isso e aquilo? Como é que será que é? E hoje a gente tem essa ferramenta aqui maravilhosa que a gente usa, que é a internet, que qualquer coisa que você queira, você tem como iniciar é pelo menos ter uma noção do que se trata através da internet. Então, eu diria que a curiosidade está na base.
Pô, curiosidade para mim também, acho fantástico, uma palavra-chave, porque a curiosidade é a nossa criança, né? A criança é interessada. A criança acorda, ela fala, o que é que tem para hoje?
É
se
isso.
Tem o joguinho eletrônico na mão, ela joga, se é aquilo, se a mãe põe na TV, tudo bem, se botar ela na rua, se botar, der uma bola para ela, se der um pedaço de pau quebrado, enfim, ela vai criar alguma coisa com aquilo. Eu até uso muito uma referência de um cara lá do século XIX, o tal de Napoleão Bonaparte, que ele disse que a gente pula da cama por dois motivos. Por dois motivos. Ou medo ou interesse. Eu associo interesse à curiosidade. Não importa aí o papel que cada um tem aí na cadeia alimentar, que cada um tem que fazer. Mas, meu, se você acordar só pensando no boleto, só nas preocupações, nas responsabilidades, aquilo que te assusta mesmo, se você concentrar nisso, a sua criatividade vai embora. Se você acorda por interesse, você vai ser criativo, você vai ser inovativo e você vai se divertir e aprender com todas as coisas. É isso que é legal ver em você, com, com esses talentos múltiplos, mas na verdade são interesses múltiplos. O talento vem depois, né?
Eu acho que sim, e eu acho que um recado também que eu gostaria de dar é assim que, às vezes, quando a gente cita as coisas que você já fez ou tem possibilidade de fazer, dá a impressão de que você conseguiu realizar tudo o que você gostaria. E a vida não é assim. Eu, por exemplo, eu tenho peças encenadas, mas eu tenho muito mais peças na gaveta do que encenadas. A vida é assim. Mas você não pode se paralisar com isso, né? Eu tenho muito mais ideias não realizadas do que realizadas, mas dentro das que você realizou ao longo da vida, você tem que fazer esse balanço, né? De que você tem que ser produtivo de alguma forma, né? É isso que fica.
É isso aí, a gente, você vê, tem esse vício nas empresas, você mostra o currículo, o que você fez, depois contrata lá o cara com o melhor currículo, com a melhor pós, com tudo que ele já fez, e ele não corresponde para aquela cena, né? Para aquele propósito daquela empresa, não adianta nada. As empresas deviam ter lá, depois do capítulo currículo, é o capítulo sonho, ou quais os projetos que você tem na gaveta. Vamos falar sobre o futuro? Porque eu estou te contratando para o futuro da empresa.
Claro.
Estou te contratando. Bom, Ripa, a gente tem muito papo aqui, tem essa hora, dá um passeio aqui pelas notícias, dá um oi aqui para a turma que está com a gente. Eu vou trazer você já aqui para falar um pouco da sua carreira, dessas várias facetas do Ripa. E eu tenho certeza que as pessoas de todas as áreas podem aprender com essa sua atitude em relação aos desafios que você tem. É uma área bastante competitiva a sua, uma área bastante exigente também do ponto de vista do aprimoramento, da excelência, né? Mas esse aqui é um programa de boa notícia e eu vou entrar nos portais. Eu nunca sei o que me espera, né? Deixa eu ver aqui que eu vou entrar no portal da CNN para começar. Mas você tem a primazia aqui. Dá a melhor boa notícia, que você já viu alguma boa notícia por aí quando você acordou? Dá a boa notícia do dia aí, a primeira, vai.
Ah, com o maior prazer, Irineu. Olha, eu acho que não é a boa notícia do dia, é a boa notícia do ano e de até maior do que o próprio ano, que é esta semana, hoje, começaram as Olimpíadas. E a gente finalmente vai poder ter esse respiro, a gente vai poder respirar o espírito olímpico. Nunca foi tão fundamental a gente pensar sobre o espírito olímpico, essa unidade entre os povos, o porquê que essa competição existe. Independente do Brasil ter estreado com vitória hoje de 5-0 sobre a China no futebol feminino, que é outra boa notícia, mas tanto para brasileiras, quanto para chinesas, quanto para todo mundo, a grande notícia é o início das Olimpíadas para mim. Eu sou fã de esporte, mas mesmo quem não é, acho que vai se divertir e vai ver na televisão notícias um pouco mais alviçareiras do que as que a gente tem visto, infelizmente.
Pois é o que você falou. Isso. Tem o espírito olímpico, que é essa lição, essa coisa importante que a gente tem, né, desses jogos celebrados. Já foi adiado uma vez. E depois de uma pandemia, a gente está nesse sufoco aí para voltar a se encontrar, com muitos cuidados. Hoje, inclusive, começam testes, tem um evento importante em Santos, em São Paulo, com 700 pessoas, com baita de um protocolo, todo mundo já foi vacinado, mas mesmo assim vai ter acompanhamento, porque as pessoas estão mapeando isso para que a gente volte a se encontrar, inclusive você, que é de uma área artística, né, muito afetada, os palcos estão vazios. Não é que os palcos estão cheios, mas a plateia está vazia porque está tendo transmissão online. Mas, enfim, Ripa, eu já volto a falar com você. Toma a sua água aí, que eu vou dar um giro aqui pelas notícias. Porque pior do que não ler nenhum jornal aqui é ler um só. A gente faz esse serviço que dá uma lidinha, dá uma entrada nos portais. Deixa eu começar pelo portal da CNN, que diz: ministro da Educação conclama retorno de aulas presenciais. Está sendo desvinculada aí a volta às aulas a necessidade de total votação das pessoas da área da vacinação das pessoas da área de educação. Portanto, agosto deve mesmo ter aula presencial em todas as escolas, com esses protocolos, com todos os sistemas que está se buscando aí de proteção. Seleção feminina goleia a China na estreia em Tóquio. Ripa já antecipou. Ações de commodities já subiram 200% e continuam bom negócio. Deixa eu ver outros assuntos aqui. Randolph apresenta queixa-crime contra Bolsonaro por difamação. Pois é, nesse morde e assopra ou nesse bate e rebate, a CPI da Covid traz ali as pessoas, faz perguntas, elas têm que responder. E claro que do outro lado fica esse tiroteio. Randolph então se sente ofendido, está protocolando representação contra o presidente da República também por acusação e calúnia, por ele ter participado aí de negociação, que era uma mentira do presidente da República, senador Randolph. Devolução de escritórios bate recorde em São Paulo e Rio de Janeiro no primeiro semestre. Pois é, tantos escritórios alugados, é assim. Brasil recebe 23º lote de vacina da Pfizer com 1 milhão de doses. Muito bom ver chegar, e isso aí vai avançando. Brasileiros ficaram mais individualistas na pandemia, também é uma matéria que está lá na CNN. Mas pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Faça esse serviço e a gente tem a pauta positiva aqui que a Roberta traz para você agora, a sua primeira do dia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Tecnologia, invasão de privacidade e intimidade. Israel se orgulha de ser um pioneiro em inovação tecnológica. Mas as acusações de espionagem de jornalistas e ativistas por meio do programa Pegasus da empresa israelense NSO refletem o lado oculto dessa diplomacia digital. Esse programa espião não serve apenas para acessar os dados de um smartphone, mas também assume o controle da câmera e do microfone. Em Israel, este programa é considerado uma arma. E para ser vendido aos serviços secretos de outros países, deve obter a aprovação do Ministério da Defesa de Israel. 17 veículos internacionais revelaram que pelo menos 180 jornalistas, 600 políticos, 85 ativistas de direitos humanos e 65 empresários foram hackeados com o Pegasus. A empresa NSO nega as acusações fraudulentas e garante que apenas atua para salvar vidas e prevenir crimes e atos de terrorismo. Israel exporta seus avanços tecnológicos no setor de agrotecnologia, mas também na indústria militar, como drones, sistemas de mísseis ou inteligência artificial, o que favorece as relações diplomáticas com outros países.
Isso é muito grave, né? Em Israel, existem várias centenas de empresas no setor de segurança cibernética e algumas delas são especializadas em tecnologias ofensivas que permitem a infiltração de outros sistemas. Se você não viu, procure saber mais a respeito do Edward Snowden. Tem uma biografia dele, justamente a denúncia dele, que trabalhou para a agência de segurança americana, de que ela invadia o território exclusivo, individual das pessoas e não só aqueles que são suspeitos. Então, esse tipo de mecanismo hoje pode estar no seu celular, tá? Você é acompanhado por interesses comerciais, como você já sabe, você fala uma coisa, você escreve uma coisa, daqui a pouco estão aparecendo os anúncios. Mas você imagina isso? Um Pegasus que consegue habilitar a sua câmera e o seu microfone, tudo que você fala, tudo que você faz é acompanhado? A empresa, claro, diz que não, mas esse é o negócio deles. Tem segurança? Mas por que será que 17 empresas de comunicação, quase 200 jornalistas hackeados. Isso é muito sério, isso é muito importante de ser pensado. Vamos dar uma olhadinha aqui pros nossos amigos, nossas amigas, essa turma que chega na fila da frente aqui nesse palco do Feliz Dia Novo, para dar um bom dia. O Eduardo Shimada, que está com a gente, Feliz Dia Novo para você. Luciana Altavista, Feliz Dia Novo também. Gente que acorda cedo para ficar na cadeirinha da frente, a Thelma Ferreira César, Carlos Alberto Machado, bom dia, que bom ter você aí. J. Júnior, gente que ouve a gente no Facebook, no YouTube, no Instagram. Depois também pode chegar a turma do podcast e chega junto, porque a audiência hoje é assim. O programa está aqui no ar hoje, ao vivo, nesse momento, mas ele está aí o tempo todo para quem quiser chegar, a hora que quiser, para você compartilhar e marcar os amigos também, tá bom? Vamos aí aumentar essa rede conectada à Boa Atitude, porque essa é a nossa rádio agora. Todo lugar é a nossa rádio, certo? Parabéns também ao Isidro aí, que seu dia seja mega especial, diz a Luciana, cumprimentando aqui a nossa pesquisa. É, Jorge Fukuda, valeu. Fábio Dias, muita gente falando com a gente. Olha, chegou a hora de falar da frase musical do dia. Eu tinha separado uma frase musical do dia que sumiu aqui, para não esquecer a letra, até para homenagear o nosso convidado de hoje. Uma música que fala do papel do ator. Ele pode falar de cinema, de teatro, mas a gente quer falar com o ator, esse ator que se multiplica em tantas cenas. E tem aquela música que o Chico Buarque fez com o Edu Lobo para o Grande Circo Místico, que é uma peça referência, que é Beatriz, que é uma peça surrealista, né? E se ela um dia despencar do céu, e se os pagantes exigirem bis? Hein? Não é isso? Aquela música é tão marcante. Quando a gente ouve o Milton Nascimento cantando aquilo, a gente realmente viaja, né? E a gente vai para esse papel, para tudo aquilo que a gente imagina, sem imaginar quem está ali dentro, o que está na pele daquele ator. Vamos lá, então. Daqui a pouquinho a gente fala disso com o Ricardo Ripa. Roberta, chega aí com o Astral do Dia. E eu já volto com o Diálogo Nutritivo no Positivist Talks aqui com Ricardo Ripa.
O sentido contraditório de ontem ainda segue nesta quarta-feira, sendo que hoje há também um toque de reserva e comedimento. Entretanto, estímulos inconscientes para expandir e inovar vão gerar sentimentos de insatisfação. De um lado, você pode ter atitudes mais comedidas e tentar se controlar diante de algumas situações. Mas o descontentamento somado à carência emocional pode fazer com que você perca o controle sobre sua alimentação. Observe para não exceder e prejudicar o sistema digestivo. Pontos fortes: concentração, seletividade, disciplina. Pontos fracos: timidez, desconforto, desajuste. Astral do Dia, por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Positivist Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Quem tem o que dizer de bom. Está aqui com o meu amigo Ricardo Ripa, que entre outras coisas também, ele também é do Clube da Voz, a entidade que congrega os locutores, atores, que também atuam em atividade comercial. Esses anúncios que você ouve na televisão, então tem um time de locutores, atores que atuam, e o Ricardo Ripa é um fiel representante lá do Clube da Voz. Chega aí, Ricardo. Ricardo Ripa, sobe aqui, conta pra gente. Você se formou primeiro arquiteto para depois ir para a Escola de Belas Artes, a escola para ir para a ECA depois?
Sim, eu primeiro me formei em... Não, pra, é bom, me formei em arquitetura, mas primeiro eu entrei em engenharia. Eu tenho alguns cursos incompletos também, né? Eu cheguei a entrar em engenharia e depois abandonei a engenharia e fui fazer arquitetura. Aí eu simultaneamente fiz jornalismo, mas também não me formei, e acabei me formando primeiro em arquitetura. Isso fez com que na primeira vez que eu subisse num palco na minha vida, eu já fosse arquiteto formado. Então eu digo também para as pessoas, cara, se você tem vontade de fazer, vai fazer. Eu sou ator já há mais de 30 anos, mas a primeira vez que eu subi no palco na minha vida, eu era arquiteto formado. E minha vida mudou muito depois de tudo. Na época eu tinha escritório e tudo e tal, abandonei tudo e fui ser ator. E então foi quase outra encarnação. Mas acho que sempre é tempo para você começar uma atividade nova também, né?
Eu você originalmente brincava de representar, era de teatro amador antes disso na escola, você já brincava
não,
com isso?
Foi... Não, eu era um pouco mais tímido, embora fosse uma criança muito falante, assim, sabe? Minha mãe contava que eu falava pelos cotovelos, assim, e inventava muita coisa, quando não tinha assunto eu inventava. Eu me lembro que uma época eu comecei a fazer aula de inglês, né? É uma curiosidade. Aí, assim, era uma aula só de conversação. E era uma senhora já um pouquinho mais de idade que me dava aulas e tal, não sei o quê. E ela se interessava muito por mim, pelas coisas que eu fazia. Só que, assim, para não ficar sem assunto, não é que eu mentia. Mas eu inventava coisas, entendeu? Foi inventado. Falava coisas que não tinham acontecido, só para exercitar a conversação, para não ficar sem assunto. E um dia ela me pegou numas contradições, porque não batia uma história com a outra. Ela falou, mas como assim? Ela ficou tão sentida quando ela descobriu que uma parte das coisas que eu contava eram inventadas.
Pois é, eu tenho aqui um personagem, mas não dá para eu pegar aqui agora. Tem o Pinóquio, ele vitaminava a realidade, né? Não era mentiroso assim do mal, né? Ele só curava como toda criança, né? O Gepeto perdeu o direito de policiá-lo, né? Porque ele começou a ter vida própria, a mente dele criava.
Eu acho que tem uma parte que... Aliás, eu acho que não é a mentira, mas essa é a base para você escrever, né? Uma parte de roteiro, então não sei o quê, é sempre a parte.
E contar história é um dos seus ofícios também. Você conta a história dos outros como ator, você veste personagens muito bem e você é um contador de história, né? Como é que você fica... Como é que você fica garimpando suas histórias? Tem a sua imaginação e tem que você observa também. Como é que é o processo de quem escreve ficção, hein, Ripa?
Olha, eu cito sempre um amigo meu que uma vez eu acho ele um gênio, assim, como ator, que é o Ari França. Já trabalhamos juntos. Achei um ator sensacional e, inclusive, um dos melhores atores que eu já pude contracenar e tudo. E uma vez eu estava perguntando para ele, Ari, como é que você consegue fazer essas coisas, como você acabou de me perguntar? E ele falou uma coisa que era exatamente o que eu também tinha, talvez num outro grau, mas eu tinha igual. Ele falou assim, sabe o que é, Ripa? Quando eu estou, por exemplo, passando na rua e eu vejo uma borracharia, eu olho lá dentro e me imagino que assim, ah, então eu era borracheiro, a minha mulher ia trazer a minha marmitinha, eu botava o pneu lá afunda. Ele se imagina aquilo. Só de olhar, ele faz um... Eu tenho exatamente isso também, então acho que o ator deve ter isso, né? Ou cada um na sua área. Um dia eu falei isso para minha mulher, que é psicóloga, e ela falava assim, gozado, Ripa, para mim, quando eu olho, sei lá, um casal na rua, eu imagino a questão relacional, eu imagino que é da área dela, da psicologia. Então acho que isso, cada um pode adaptar isso que eu acabei de dizer, que no fundo é a curiosidade também, mas é inventivo, né? Para a sua área. Então, acho que para você escrever, para você atuar, você tem que imaginar outras realidades que não a sua, entendeu? E se eu fosse outra coisa que eu não sou, que eu optei por não ser, ou que eu nunca pensei que eu fosse capaz, entendeu? Sei lá. Vou fazer um papel de um astronauta. Eu nunca fui astronauta, não sei, mas assim, eu posso fazer.
E se, né?
Ou grandes vilões, como é que você vai fazer um vilão? Ah, eu não concordo com a moral desse personagem. Ué, é um personagem.
Pois é, eu quando office boy também tinha essa prática, eu gostava de sentar, agora é proibido falar isso, mas a gente chamava de banco dos bobos, né? Que as pessoas com necessidades tinham o privilégio do banco da frente. Então, quando estava vazio, podia sentar. Eu, office boy, pegava minha pastinha e ia lá para lá, mas que eu gostava de ficar olhando para a plateia, né? Eu não sabia disso. Mas eu ficava olhando para a cara das pessoas também, imaginando de onde elas vinham, né? Que elas sofriam. Enfim, era uma brincadeira que imagino que seja para você, para quem pretende escrever, importante, né? A gente olhar o outro. Isso está no nosso DNA humano já hoje, né? Que é a tal da empatia, que é de enxergar o outro pelo olhar dele. Mas nesse caso é de imaginar e aí a gente vai combinando. Mas, ô Ripa... Ô Thiago, a gente não consegue pontuar aqui muitos dos seus papéis assim para você olhar para uma foto e falando sobre ela. Mas vou deixar rodando aqui algumas cenas em que você está. Reduz a gente aqui e deixa rodando aí. Você fez tantos papéis no teatro, você fez daquele filme que é um clássico aí, dos Intocáveis, né? Aquela história tocante, né? De comunicação, uhum, de uma pessoa com deficiência. Como é que é fazer esse Intocáveis para você? Faz tempo isso?
Olha, faz uns 5 anos, mais ou menos, que a gente fez o Intocáveis. Foi um grande sucesso no teatro, né? Também foi um grande sucesso no cinema. Acho que todo mundo já viu esse filme, né? É um filme baseado numa história real, né? Os personagens existem na realidade, que discute várias questões, né? É um filme que originalmente se passa na França, mas já teve até um remake americano, e que é um deficiente, né? Uma pessoa que só mexe do pescoço para cima e que encontra uma nova razão de viver até por um cuidador transgressor, que é o papel do Driz, né? Que na nossa peça foi feito inicialmente pelo Ayrton Graça e depois pelo Val Perré, que é uma história incrível, porque é apresentada com humor, com criatividade, de uma maneira linda, né? Eu acho que quem já viu o filme é fã do filme, né?
Então... Mas você sai desse papel, veste uma farda, ó, dá uma olhadinha ali, vê o que está passando ali, para ver esses papéis. Você é policial, você é um general, o que é aquilo? Aquele papel do general ali, você está como, hein?
Esse filme, esse do general, é o meu trabalho mais recente, que ainda não está finalizado. É um curta-metragem chamado Helga, né, que vai ser todinho, é uma curiosidade, porque ele vai ser todinho completado com computação gráfica. Então, é um curta de ficção científica do Caio Alves e da empresa Kinelux, que são pessoas que são feras, assim, é um pessoal que tem idade para ser meu filho. Que eles são oriundos da FAAP, mas fizeram especialização fora, um deles no Canadá e tal, e se especializaram em computação gráfica. Estão fazendo um curta, e foi muito interessante o processo. Um curta vai ser lançado nos Estados Unidos, então ele é todo falado em inglês e é ficção científica. Legal. Meu personagem chama-se Vassiliev, e ele é um, como você viu aí no visual, ele é um mix de coisas totalitaristas, né? Tem toques de totalitarismo de vários lados, né? Fascismo, nazismo, todos os totalitaristas estão ali presentes no Vassilia.
Eu vi ali, na farda tem o Franco, tem o Mussolini, tem Hitler.
Sim, tem tudo.
Toda essa gente de bem que passou por aí.
Os grandes genocidas, né, da história.
Você vê que curiosidade, você que é um cara múltiplo, que é das artes, né? Encontrou na arte aí o seu talento. O Hitler, quando saiu de casa, quando saiu para se matricular em, acho que em Viena, ele saiu, ou foi para a Áustria, alguma coisa assim, ele queria ser artista, né?
Ele queria ser artista. Ele pintava também.
Né? Aquela tela branca desafiou muito ele. Daí ele foi pintar o horror pelo mundo. Você vê como, como aquela tela desafiou e ele deixou. Você conheceu alguém? Será alguém já viu, quem sabe, algum quadro do Hitler? Ele também foi da escola da arquitetura, ele também estava interessado em arte, você vê? Como é que a gente precisa dar uma vazão para o nosso talento para que a gente não use o lado pior da gente e a energia do talento nos transforme numa...
Pois é, você, ruim, né? Na arquitetura você tem inclusive elementos, né, de arquitetura que são elementos nazistas, fascistas, que são coisas que você pode usar na arquitetura, induz também, né? Não só a arquitetura, mas o urbanismo e até os objetos induzem. Se você propor um ambiente opressivo e tudo isso aqui, você pode também controlar através da questão espacial, né? Isso é importante também.
Ô Ripa, tem um personagem seu assim que você sonhou fazer um dia e falou assim, pô, um dia caiu no seu colo fazer aquele personagem, porque parece que ator também tem esse negócio, um dia queria fazer não sei quem, ou um texto, ou um personagem, tem esse sonho de ator também?
Eu tenho vários, pra falar a verdade, eu tenho vários, né, porque... eu acho que você vai tendo a idade que você tem e você vai tendo possibilidades de fazer novos personagens que de acordo com a idade que você tem, né? Acho que na vida é isso, né? Você conforme vai tendo mais experiência, você vai tendo alterações físicas, de voz, de corpo, de tudo, você vai podendo ter possibilidade de fazer personagens que antes você não poderia ter feito, né? Eu acho que o personagem que eu mais gostaria de ter feito, não fiz e não sei atualmente se seria possível, é o Pergunte, do Ibsen, que eu acho sensacional. Acho um personagem incrível, não sei se todo mundo conhece, mas é um personagem... Só que é um personagem mítico, né? Então é um personagem que ele começa com adolescente, né? Criança, no conto, né? Que não é considerado uma peça também, né? Às vezes sim, às vezes não, é um poema, né? E termina com 300 anos, ele termina um mito, né? Então ele termina envelhecido com um mito, é impressionante esse personagem, então enfim.
O Ripo, a sua atividade, vamos dizer assim, profissional, né? Porque é uma arte profissional, você se dedica a isso, está nessa indústria já há tanto tempo, está muito prejudicada com pandemia. Como é que você está lidando com isso aí? Porque você tem a sua atividade off, você é curioso, você faz várias coisas. Mas eu sei que o palco é importante, plateia é importante, aplauso é importante. Como é que está sendo lidar com isso, você, seus pares, o pessoal do palco, em relação à gestão desse lance do movimento de pessoas? E o que, que vocês estão preparando para a ressaca disso tudo, hein?
Olha, está sendo muito difícil para toda a classe artística, como outras áreas também. Acho que a classe artística foi uma das áreas mais afetadas. E não só afetadas, eu acho que a classe artística foi uma área atacada. Porque eu acho que uma coisa é você ter dificuldades naturais de hotelaria, de tal, que são áreas que foram muito prejudicadas. Mas eu acho que talvez a classe artística tenha sido uma das poucas áreas que, além de prejudicada, foi e está sendo atacada, né? Quer dizer, a gente teve não só os teatros fechados, a gente teve um estrangulamento de mecanismos, a gente passou até pela perda do Ministério da Cultura, passamos já por 4, 5 secretários, inclusive com histórico que eu não vou nem citar sobre os secretários. Foi lamentável, né, que a gente tenha tido secretários com, como a gente acabou de falar, com viés até de ideológico totalitarista e tal. Enfim, a nossa área foi muito afetada. Então, por outro lado, eu acho que o teatro e as artes em geral é inerente, não vai acabar nunca, faz parte do ser humano. Então, os amigos artistas conseguiram e têm conseguido se reinventar nesse mundo online e tal, né? Que não é exatamente o que a gente prefere fazer. Eu acho que todo artista de teatro quer estar no palco presencialmente, fazer, ter esse calor do aplauso do público. Mas para você ter uma ideia, por exemplo, eu estava fazendo um espetáculo chamado Jardim de Inverno, que foi também um grande sucesso aí há 2 anos atrás, né? Estávamos prontos para reestrear quando veio a pandemia. E até hoje a gente está aguardando a nossa reestreia, quer dizer, esperando a condição do teatro presencial, né? E esse é uma peça maravilhosa que é inspirada, inclusive, num filme hollywoodiano chamado Foi Apenas um Sonho, que é com o Leonardo DiCaprio e a Kate Winslet, né? E um projeto pessoal, né, do Fabrício Prieto, que é um grande empreendedor, um grande ator e artista. O que quero dizer com isso é que os atores e os artistas em geral, né, em todas as áreas da arte, estão passando muitas dificuldades. A gente tem tentado se ajudar entre si, mas estamos aí nos reinventando, né? E hoje você pode, sim, e deve assistir uma peça online, se adaptar a você também e tal. E uma coisa que eu peço às pessoas, assim, né, quando for seguro, quando for possível, quando reabrir o teatro, vá ao teatro, vá ao cinema, entendeu? Não, não, não espere tanto assim, um ano para ir ao cinema, porque isso é uma indústria. O cinema e a parte artística precisa parar de ser visto como uma coisa não comercial. É sim comercial, movimenta milhões e milhões de pessoas com grana, com tudo, quer dizer, faz parte da economia desse país, e é um equívoco tratar dessa forma a cultura.
E, inclusive, tratar de um jeito injusto, né, o que é uma lei, uma lei de incentivo à cultura, né, que as pessoas falam sem conhecer. Não é o governo que dá lá de mão beijada, claro. Grande parte dos produtores tem que captar. É um percentual do imposto, porque é isso que movimenta essa indústria. E essa indústria devolve. Já é estatístico, cada um real investido em cultura, quatro volta para a economia.
Sem dúvida nenhuma.
Saber o seguinte, que todos os setores, inclusive o agro, que é tão pujante, tem áreas que ele é incentivado com isenção de imposto, todas as cadeias praticamente
claro.
Têm isenção para que a economia se desenvolva, porque também são artigos de necessidade, é importante que eles existam. Por exemplo, tem subsídio para água, para energia elétrica, sempre tem maneiras de evitar que isso entre em colapso, porque isso prejudica a sociedade. Quando a cultura também fica restrita, limitada, já que hoje a gente precisa de grandes meios, tem espetáculos que são importantes, ela também sofre com isso, mas a economia sofre junto, porque é uma indústria que envolve 11 milhões de trabalhadores
exatamente da cultura de arte. E eu queria dizer uma coisa assim a respeito disso, porque assim eu sei que tem muita gente que através de uma campanha realmente difamatória que fizeram, trata os atores. Eu vejo isso, por exemplo, quando você entra num lugar e você vai ver os comentários das pessoas. As pessoas, acabou a mamata da Lei Rouanet. Então, eu tenho para dizer para essas pessoas que eu trabalho com isso há 30 anos e eu não conheço nenhum artista, nenhum, que se negue a prestar contas da sua atividade. Porque a prestação de contas faz parte da Lei Rouanet, faz parte de qualquer lei de incentivo. E se existem falhas, como existem em qualquer área, que se aumente a fiscalização, que se faça com que seja mais ágil, inclusive, porque é demoradíssima e tal. Agora, a prestação de contas, ela existe, ela não é uma opção, e eu não conheço nenhum artista que se negue a prestar contas. Nenhum.
E é muito criterioso, é até burocrática demais, por isso que tem uma falhinha aqui, já vamos falar que o Gilberto Gil, que nunca precisou de lei de incentivo, muito embora os seus espetáculos, seus produtores precisam, vão dizer que ele precisou disso para sustentar sua carreira. Um Caetano Veloso, que são verdadeiros patrimônios, como se eles dependessem de uma merreca, porque a quantia é grande, mas é uma produção enorme de um produtor, mas enfim... Claro. É triste ver isso, né? Essa distorção da informação, né?
E uma demonização até do mecanismo, né? Quer dizer, hoje em dia você está com a Ancine praticamente paralisada, você está com a Cinemateca sem verbas e com um acervo ali deteriorando, né? Você está com os teatros fechados, os cinemas fechados, e ao mesmo tempo você está com brasileiros sendo convidados para fazerem parte do júri de Hollywood, você tem brasileiros no júri de Cannes, você tem o curta premiado lá, quer dizer, nunca foi tão prestigiado o nosso cinema, por exemplo, né, que é uma área que eu também atuo, como agora. E o nosso teatro sempre foi respeitado.
Falar, né, você tem que falar de cinema. Deixa eu fazer o seguinte, vamos voltar a falar um pouco de cinema já já. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se tem alguma notícia nova ali fora, entrar num outro portal e já volto a falar com você, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhada num outro portal e a gente já volta nesse papo aqui com Ricardo Ripa no seu primeiro programa. Mas antes de entrar aqui, deixa eu ver aqui, vamos olhar para quem agora, Tiago? Vamos olhar para o portal O Globo, é isso aí, o jornal O Globo, vamos ver quais são as manchetes aqui. Bela Megali, Bolsonaro usa recondução da Procuradoria-Geral da República de Aras à PGR para pressionar o Senado a aprovar Mendonça para o STF. Pois é, o Bolsonaro não seguiu a lista tríplice sugerida pelo setor, né, para nomear o Aras. Agora ele quer que continue o Aras e existe toda uma força aí para que esta nomeação deixe de ser de presidente, não do Bolsonaro, mas de qualquer um, justamente porque o órgão que vai me fiscalizar, eu não posso ter o diretor desse órgão indicado por mim. Quando tem uma lista tríplice, como os outros presidentes anteriores seguiram, então você tem mais isenção. Agora, quando eu não sigo a lista tríplice daquela categoria, o que dá para ela a independência, como a gente chama, aí eu indico um outro, isso pode levar Há suspeitas de que as decisões desse procurador na fiscalização da gestão pública possa estar contaminada. Essa é a questão. Brasil goleia a China, primeiro jogo das Olimpíadas, a boa notícia do dia. Malu Gaspar, Alcolumbre, tenta articulação para emplacar Pacheco contra Mendonça no Supremo. Pois é, Mendonça aí é o indicado também do presidente da República, o STF. Mas pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só, e eu quero destacar aqui do nosso colaborador Preto Sol, que é o Sandro Mendes do Rio, que destaca aqui a pauta com a negritude, digamos assim. Mulheres homenageadas tiveram seus rostos pintados de branco. Mural de mulheres negras é vandalizado. Rostos de 7 das 9 personalidades reproduzidas foram pintados de branco, que é uma coisa muito triste, né? Após um mês da inauguração e uma semana antes do Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, o memorial Nossos Passos Vem de Longe, que homenageia mulheres negras em Duque de Caxias, Baixada Fluminense, foi vandalizado. Tipo de notícia ruim que precisamos destacar. Quero destacar aqui também a Feira Literária, com direção artística da atriz, escritora e poetisa Elisa Lucinda, começa amanhã a primeira Festa da Palavra, com transmissão online gratuita pelo canal do YouTube Festa da Palavra. Pois é, Elisa Lucinda, que esteve com a gente aqui na nossa história de rádio, fizemos alguns eventos juntos, levamos a Elisa Lucinda para eventos empresariais, o que foi muito legal, essa atriz, poeta, essa mulher com um baita de um vigor. Confere lá então. Vai lá, Roberto. Diz aí, qual é a sua da pauta positiva?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
O diário de Anne Frank, que trata dos sonhos e esperanças de uma jovem judia ao se esconder dos nazistas em Amsterdã durante a Segunda Guerra Mundial, foi adaptado para o cinema e vencedor do Oscar cerca de uma década depois de sua publicação em 1947. Quase 75 anos depois, a história volta ao cinema, dessa vez como um filme de animação. E ele provocou grande impacto em sua estreia na semana passada no Festival de Cannes. Dessa vez, a história se concentra em Kitty, a amiga imaginária de Anne Frank e alter ego a quem a autora dedicou seu diário. Situado na Amsterdã atual e em outras partes da Europa, Where is Anne Frank, ainda sem título no Brasil, envolve a busca de Kitty por Anne Frank e suas reflexões sobre o conteúdo do diário. Mas se trata também de um romance, uma história de aventura, a história de uma adolescente espirituosa que ama a vida, que admira sua irmã Margot e que muitas vezes entra em conflito com sua mãe. Emergindo na Europa atual, 75 anos depois de sua personagem ter sido concebida, Kitty conhece outros jovens fugindo de conflitos e correndo perigo. Isso faz Kitty se lembrar de Anne e do fato de que Anne não teve a oportunidade de fugir durante seu tempo relativamente curto na clandestinidade. Ao mesmo tempo, ela percebe seu poder de promover um movimento pelos direitos infantis.
Pois é, que interessante o tema que volta, né? O diretor de Onde Está Anne Frank, Ari Folman, indicado ao Oscar por Valsa com Bashir, de 2008, uma animação sobre a guerra no Líbano. Ele que conta essa história empregando sequências no presente, misturadas com o passado. O longa aborda especialmente aí a luta contemporânea de jovens refugiados fugindo de conflitos. Falar sobre isso aqui já com o Ricardo Ripa aqui. Bom, ela, armada com o diário de Anne Frank, a Kitty, ela reconstitui a vida de Anne e sua família em seu esconderijo até o fim trágico, quando ela se torna mais uma vítima do Holocausto, como você deve saber. Desiludida com as injustiças sofridas pelas crianças refugiadas, a personagem, então, Kitty, decide cumprir a missão de Anne e dar presença ou dar esperança às gerações futuras. Então, ela promete realizar o sonho de Anne de se apaixonar também. É uma espécie de juramento de amizade entre duas meninas em tempos diferentes. Ô, Ripa, sobe aqui, conta isso pra gente. Você vê que uma história tão trágica como a de Anne Frank, o cinema pode reproduzir essa história para continuar deixando essa mensagem muito forte, usando a animação, né? Como você estava falando aqui, Como é que um roteirista acha um gancho para contar uma história e continuar alertando o mundo, né? Porque as injustiças continuam aí, né?
Com certeza. Eu acho que a própria Anne Frank só sobreviveu por causa da imaginação, né? É. E isso a criança tem, a adolescente tem, e todos nós temos, né? E é sempre lúdico. E é isso que importa, eu acho que numa grande história, e eu diria até que para roteiristas e tal, quando você vai pensar num grande roteiro, uma grande tal, você precisa achar o ângulo, a maneira de olhar. Então, eu acho que nesse caso, por exemplo, você começar pela Kitty é muito interessante, você não abordar diretamente o personagem principal, né? Os bons filmes são assim, né? Você vê aquela pessoa que está ali sacando o que está acontecendo e que não é o personagem principal, mas que é o olho que vê a coisa, né? Que, como nós, às vezes, somos testemunhas de cenas até cotidianas que são incríveis, né? Que você já deve ter presenciado, eu também, e que a gente fala, nossa, isso poderia ser um roteiro e tal, né?
E é legal que tem uma causa atrás disso, né? Porque a Anne Frank é uma coisa muito difundida, porque é uma história que foi... Ainda bem que ela escreveu, né? Mas aqueles sonhos de menina, ao mesmo tempo aquela dor, aquela opressão, tudo aquilo que ela passou. E o cara fala assim, depois de 80 anos, fala assim, olha... o mundo continua injusto. Então, nós precisamos ainda... aqueles sonhos, tem meninas com esse mesmo sonho. Tem claro. Meninos com esse mesmo sonho, então nós precisamos alertar que o mundo ainda não é um bom lugar. Não. Ainda não consertamos esse mundo do jeito que ele devia. E é legal o papel do cinema também para isso. O papel da cultura para isso, para levar a gente a refletir sobre o que a gente tem feito com a humanidade, como é que a gente tem apoiado ou a gente tem deixado de perceber atrocidades que estão muito perto da gente. A arte serve para isso também, né, Ripa?
Sem dúvida, sem dúvida. Inclusive agora, né, do ponto de vista da educação, eu acho que a gente está tendo está acentuando as desigualdades, né, a pandemia, principalmente pelo pouco acesso à internet, que muitas crianças de menor poder aquisitivo têm. E a gente não pode esquecer também que muitos lugares do Brasil ainda não têm o básico, né? Atualmente a gente está, sei lá, vivendo essa época que é uma das épocas de seca, que a gente deve economizar água, isso é uma coisa interessante. E a gente tem que lembrar que nem todas as crianças do Brasil têm o básico, o saneamento básico, né? Então, a gente tem um longo caminho pela frente. As desigualdades ainda existem e são gritantes. Pioraram, inclusive, com a pandemia.
Dessa história, sua história com cinema. Cinema você tem produzido, a sua produtora também tem feito filmes, você tem participado de festivais, que é uma briga de gigantes também, né? Você produzir no Brasil a sua própria história e participar desses festivais alternativos, que ainda bem que tem pelo mundo, para se descobrir novos talentos, novas histórias. Como é que tem sido esse processo para você? Você já emplacou alguns, né?
Olha, eu esse ano, né, eu tenho uma produtora também, né, uma produtora que inicialmente ela nasceu para ser uma razão social, porque você precisa ter uma razão social para poder trabalhar, para emitir sua nota fiscal e tal, mas que também é um mecanismo para você poder produzir, né? Então eu botei a minha produtora para produzir e esse ano a gente está lançando o nosso primeiro filme de longa-metragem, que é o filme Primavera. E é um filme maravilhoso, feito pelo Carlos Porto, um filme que foi um projeto acalentado durante mais de 15 anos. A gente filmou, para você ter ideia, em 2005, quando nós filmamos, foi uma batalha para conseguir terminar esse filme. Uma batalha e com muito recurso próprio, porque a gente teve, como eu falo, voltando a falar de captação de recurso, a gente teve uma captação apenas parcial, e o resto a gente teve que se virar com coproduções e dinheiro do bolso, o que a gente para poder ver o filme pronto, né? E claro, colaboração de grandes amigos, que principalmente o Emerson Brandt, que foi quem nos ajudou a montar o filme, e o próprio diretor, o Carlos Porto de Andrade Júnior. Depois que você termina um longa-metragem, você começa uma outra epopeia, que é: tenho o filme. Como é que eu vou lançar o filme? Porque aí você precisa de uma empresa que não é do tamanho da sua, que é maior, que é a distribuidora, né? Então, no caso, eu, depois de tomar muita portada na cara, eu consegui a parceria maravilhosa com o pessoal da O2 Play, que é a distribuidora da produtora O2, né? Que, sim, entre outros sócios, tem o Fernando Meirelles também como um dos sócios. E agora a gente está prestes a lançar o filme. Também a pandemia adiou isso, mas provavelmente seja lançado ainda esse ano. Curiosidade sobre esse filme é que ele é o único trabalho ainda inédito de várias pessoas, algumas que já faleceram, infelizmente, que é o único trabalho inédito da Ruth Escobar, o único, nossa, trabalho inédito da Ruth de Souza, e, nossa, o único trabalho inédito do Emílio de Biasi, e também dessa maravilhosa que é a Ana Paula Arósio. É o único trabalho inédito em cinema da Ana Paula também, que espero que esteja conosco na estreia, é uma querida, e está genial assim no trabalho.
É um, bom, vamos aguardar, quando chegar, me avisa para a gente, pelo menos avisar para os nossos amigos aqui da Rede Conectada à Boa Atitude. Isso. E a gente espera também que, como em outros meios, como eu estou no rádio aqui, que eu não sei que são limitadas as salas de exibição, com tantos blockbusters aí, com toda a política que existe para a exposição mesmo dos filmes nas salas de cinema onde a gente gosta, mas que a gente tem aí outras plataformas cada vez mais que tem esse espaço para assistir. Isso permite que a gente tenha uma boa divulgação nos meios e a gente pode colaborar aqui, que é colaborar para que muita gente acompanhe sua história, seu filme, de toda essa turma que está com você nesse projeto aí acalentado há tanto tempo. Ô, Ricardo Ripa, aqui você tem tanta coisa para falar, mas é importante, foi muito legal saber da sua trajetória, seu jeito de pensar, seu jeito de trabalhar, seu jeito de acordar, sua curiosidade, seu jeito de pensar aí a arte. Mas tem muita gente que fala do ator. Quem, um cara que eu gosto muito, apareceu aqui no grupo agora mandando um comentário, querendo participar da conversa. Eu vivia vendo esse cara aí, às vezes estava assistindo um filme dele quando era garoto, ele aparecia entrando num táxi ou entrando numa sala do nada, um tal de Alfred Hitchcock. Ele fala assim, ó: ninguém tem um elenco como o Disney. Quando ele não gosta de um ator, simplesmente o apaga.
Que ótimo, que ótimo.
É muito curioso, né? Quando você inventa o personagem, pode apagar, porque o ator, quando é cortado, é um sofrimento, né? Quando cai na história, né? Como é que ser contratado para um filme que você morre na segunda cena, hein?
Olha, eu já fiz, inclusive tenho em comum com o Hitchcock, que eu fiz uma adaptação no teatro do Festim Diabólico. Né? Para quem não sabe, o Festim Diabólico é um filme do Hitchcock famosíssimo, né? que todo feito em plano de sequência. Né? É um filme icônico. Só que, originalmente, é uma peça de teatro, né? do Patrick Hamilton. E eu fazia exatamente nessa peça o papel do James Stewart no cinema, né? Sim. E foi muito interessante, assim, né? O ritmo. Aí a gente estuda, porque o teatro tem o que as pessoas chamam de trabalho de mesa, né? Não só o texto que você vai ensinar, você tem que pesquisar todo aquele universo. Então a gente pesquisou muito sobre o ritmo, que a genialidade dele, assistiu muitos filmes.
Agora você me lembrou, hein? Eu acompanhei muito o James Stewart. Você realmente tem o jeitão dele, né?
Muito obrigado.
Olho claro, olho claro. Eu gosto dele desde do filme do John Huston, ainda em preto e branco, ele novinho. É o homem que matou o Facínora.
É o homem que matou o Facínora. Ele é muito fantástico, conhecido pelo Janela Indiscreta também.
O Janela Indiscreta, ele já era o cara, né? Mas enfim, tem uma outra pessoa que entrou aqui querendo falar alguma coisa, terrível, que a Jane morreu. Não sei se você conhece, todo mundo conhece o que está com a gente. Você, eu sei que conhece. Ela disse que representar não é a realidade, é mais cruel do que a realidade. É um ato de crueldade que o ator inflige a si mesmo. Essa crueldade tem a ver com a lucidez, e isso é algo de muito temível. É, para fazer um personagem, você sofre assim mesmo?
Eu acho que sim. Inclusive, a Jeanne Moreau me falou isso quando ela fez o meu filme predileto, que é o Les Valseuses, né? Onde ela contracenava também com Gérard Depardieu e o Patrick Deuel, que já faleceu. Mas ela me disse isso e eu concordei 100%. Eu acho que interpretar é um ato também de crueldade, porque você tem que pesquisar em você coisas que às vezes você gostaria de não entrar em contato, mas você tem que ir lá e se enfiar, senão não fica legal, senão você vai fazer um trabalho superficial. Ela me disse isso e eu concordei.
Tem um cara aqui fundamental também, que você sabe que o meu WhatsApp aqui é transcendental nesses grupos. O pessoal vê o papo e já quer falar alguma coisa. Um tal de Nelson Rodrigues aqui, esse nome não me é estranho, mas ele está dizendo o seguinte: via de regra, cada um de nós morre uma única e escassa vez. Só o ator é reincidente. O ator ou a atriz pode morrer todas as noites e duas vezes aos sábados e domingos.
Então, eu tenho para dizer para o Nelson que, infelizmente, a gente não morre mais duas vezes aos sábados e domingos, porque já faz tempo que não tem duas sessões aos sábados, nem duas aos domingos. Mas eu sou dessa época, inclusive, né? O Nelson tem coisas incríveis, né? Ele era um fã não só de escrever, né? Ele escrevia muito bem, e tem peças icônicas dele, né? A minha preferida é O Beijo no Asfalto, mas Nossa. O Vestido de Noiva é sensacional também, e várias outras, né? Mas ele também assistia muito teatro, às vezes não gostava tanto, mas assistia. E tem uma curiosidade sobre o Nelson, que tem a ver com o nosso 5-0 de hoje, que ele era cronista esportivo, né? Ele escrevia, né? Crônicas esportivas que eram deliciosas. E eu ouvi dizer que ele depois perdeu a visão, né? E ele, para escrever, ele ia ao estádio. Ele tinha que ir ao estádio, aí depois ele escrevia o que tinha acontecido no jogo de acordo com o que ele ouvia, né? Sensacional. E a gente morre muito. Eu fiz uma peça que antes da peça começar, eu morria 6 vezes, antes da peça começar, entendeu? Porque o primeiro sinal era eu tomando uma facada, o segundo sinal eu tomava 2 facadas, o terceiro sinal eu tomava 3. Então, antes da peça começar, eu tinha morrido 3 vezes e tomado 6 facadas. Antes da peça começar.
Morto, já entrou em cena morto. E o público aplaude. No momento, quando morre alguém, ninguém aplaude, né, no palco. Essa parte não tem...
Depende, né? Se era uma comédia, o público ria, graças a Deus.
Se a gente fizesse... Se bem que o Ibsen, né, faz uma peça sobre o político, né? Mas se tivesse, acho que algum político ali que saísse de cena desse jeito, ia ter aplauso, né? Se a gente fizesse... Mas é, porque a gente ama os políticos, né? Não é que a gente ama os políticos, sempre foi assim, né? Os políticos também é o nosso motivo de botar para fora o que a gente tem de bom e ruim também, porque a gente usa o personagem que o cara encarna lá como representação, porque a política também é uma representação, né? Uhum. E aí ele fica ali pelo nosso ódio, pelo nosso amor, pela nossa crença, enfim. Mas olha, o papo aqui está longe, eu já passei aqui do meu horário até, querido Ricardo Ripa. Você quer contar alguma coisa para a gente aqui antes de encerrar? Estou esperando então o filme Primavera que vai chegar, aguardando suas notícias, porque sempre tem um festival aqui e ali que você é escolhido, né, através das suas produções. Esperar você no teatro. Quem quiser achar o Ripa aí, ó. Ripo Muti, não adiantou, a gente colocou o seu nome aí, é Ricardo Ripa. Ele não está falando o Muti, que dá muito trabalho para explicar como escreve, né?
Já erraram o meu nome de todos os jeitos que você puder.
Você erraram o meu nome. Quando você era garoto, você era muito magrinho, é isso?
É bullying.
Era bullying?
Acho então que você sim, aceitou um pouco, bullying. Né? Eu achei, viu? Assumi. Eu comecei a perceber que quem me chamava de Ripa realmente me conhecia. E quem me chamava de Ricardo não fazia a menor ideia de quem eu era. Então eu comecei a gostar que legal, de quem me chamava de Ripa.
É muito legal essa intimidade que os amigos têm, já que ontem foi dia do amigo, né? É isso aí.
Ainda é assim, né? Quem me chama de Ripa.
Depreciar, chega a ser uma brincadeira carinhosa, às vezes, um apelido. Mas precisa tomar um cuidado com isso, né?
Sem dúvida. Você tem um apelido pejorativo, é muito chato, né? Ripa não chega a ser pejorativo, mas era uma brincadeira com eu ser realmente muito magro. Mas que bom que eu já fui magro.
Pois é. Bom, é isso aí. Você pegou o endereço aqui, ó. Muito obrigado por esse papo aqui, por essa conversa. Esse aqui é um lugar onde a gente traz quem tem o que dizer de bom. É, e a conversa sai do jeito que ela sai. Enfim, é sempre bom. Espero tê-lo aqui de volta quando você tiver boas notícias para trazer para a gente aí.
Maravilha.
Para cá, para o papo, porque a gente está aqui todos os dias. Se tudo andar desse jeito... Esse aqui é Meia Rádio, já estou de volta às 6 da manhã aqui mesmo, tá? É só que eu não vou fazer você acordar tão cedo, não. A gente deixa os entrevistados para depois das 7, fica tranquilo.
Tá bom. Quem tiver curiosidade de ver um trailer do filme Primavera, temos um site também, que é o primaveraofilme.com. Então é só entrar lá.
A gente vai deixar aqui nos comentários, então, primaveraofilme.com. Obrigado, Ripa, valeu aí.
Valeu, meu querido. Um beijo para você.
Por seus trabalhos, né? No cinema, no teatro, nos arranjos florais, enfim, mas especialmente parabéns por sua presença no mundo. Você certamente tem uma missão, um propósito que você leva muito a sério. Isso, por você levar isso tão a sério, traz muita alegria para a gente, traz muita felicidade para todos nós que temos a oportunidade de te assistir no palco e... No meu caso aí, que tenho a oportunidade, às vezes, de te assistir e te aplaudir na vida real também. Um grande abraço para você.
Abraço, Irineu. Digo mesmo, parabéns pelo teu programa e por ser o que é, né? Um programa positivo, alto astral, com notícias legais, que é fundamental hoje em dia. E obrigado pela nossa amizade e a gente continua se vendo. Valeu.
Valeu. Beijão, meu amigo. Até mais. É isso aí. Tchau. Conversamos aqui com o Ricardo Ripa aqui, a gente sempre traz quem tem o que dizer de bom. Roberta, vai direto aí, não vou nem passar pelo portal, o que você traz para a gente de notícia da pauta positiva, hein?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Começou neste mês a temporada das baleias no litoral brasileiro, que se estenderá até novembro. No caso das baleias franca, a temporada começou um pouco mais cedo. As primeiras baleias dessa espécie foram registradas no dia 12 de junho. Desde então, o número vem aumentando. A baleia franca é uma espécie ameaçada de extinção. Foi caçada durante 4 séculos e começou recentemente a retornar à costa do Brasil no início da década de 1980. Em 2018, houve um pico de ocorrências com um recorde registrado de 273 baleias franca na costa de Santa Catarina. O ciclo reprodutivo da espécie ocorre a cada 3 anos, quando as fêmeas vêm para o litoral brasileiro só para ter os filhotes.
É um espetáculo quando elas chegam, né? Um pouquinho depois aí das baleias franca ali, agosto, também setembro, começa a chegar a jubarte. Eu já cometi, né, essa imprudência não, a gente faz com muito cuidado de mergulhar ali em abrolhos, onde elas ficam ali perto para ter seus filhos e namorar todo ano. Então você chega, fica com um barco ali, fica mergulhando também, não muito pertinho delas, mas é uma festa quando no caminho para abrolhos você encontra aquele lugarzinho onde elas estão fazendo a festa. Eita, é a natureza. Bom, é o seguinte... Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Muito obrigado você que está com a gente todos os dias aqui. Amanhã tem Papo Nutritivo também. Amanhã a gente vai entrar numa causa interessante aqui. A gente vai falar também do lançamento de um documentário em nome da associação lá em Maceió. Gente que está lançando um documentário para chamar a atenção para um desastre natural em curso. Gente que está sendo mobilizada a abandonar o seu lugar há algum tempo de uma maneira muito injusta. Já envolve 90 mil pessoas ao entorno da Lagoa do Mundaú, em Maceió, vítimas da mineração da Braskem. Como isso não tem muita difusão, a gente vai trazer o diretor aqui dessa associação, os empreendedores, os microempreendedores dali. E o papo também vai ser... Enfim, a Roberta vai dar esse recado, tudo que a gente tem amanhã. Eu já volto aqui para um papo extra, para uma hora extra, porque hoje eu acabei não mostrando a carinha de quem chegou, mas a gente já fala um pouquinho mais aqui, só para ir desligando, saindo aos poucos. Mas que legal que você veio para esse papo com o Ricardo Ripa. Que bom que você está aqui todo dia. Que bom que tem papo positivo todo dia. Que bom que aqui sempre tem algumas pessoas legais que têm o que dizer. E aí você usa aí a conversa, alguma coisa que você aproveita? Eu sei que você vai para a sua cena agora, eu sei que você tem muitos papéis a desempenhar nessa sua vida e de uma maneira coerente com o seu propósito, com seus princípios, com a ética, você vai promover muitos espetáculos hoje por onde você passar. Eu sei que você vai ter muito aplauso, eu sei que você vai cuidar para desempenhar muito bem todos os seus papéis no dia de hoje. Vai lá, estou aqui torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Vamos nessa? Já volto para o Papo Extra. Diga aí, Roberto, o que é que tem amanhã?
E amanhã o programa vai ter dois tempos. Um tempo para falar de vendas, metas, estratégias com Juliana Albanês e vamos ter um segundo tempo para dar voz a um grave problema ambiental que ocorre atualmente em Maceió. Vamos falar com Alexandre Sampaio, presidente da Associação dos Empreendedores no bairro do Pinheiro e região, em Maceió, local afetado irreversivelmente pela mineração da Braskem, no maior desastre ambiental em curso do mundo. Amanhã será o pré-lançamento do documentário A Braskem Passou Por Aqui, a tragédia de Maceió. E vamos tratar desse tema também. Ficamos assim, então. Amanhã esperamos você aqui às 7h30 da manhã. Compartilha e marca os amigos. Feliz dia novo, feliz dia todo.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança? Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
É isso aí, hein, gente? É isso aí. Ontem, aliás, justificando aqui, ontem a gente teve um problema técnico aqui, não deu para fazer o papo com o Eduardo Carmelo, que está reagendado com a gente. Deixa eu dar um oizinho para as pessoas que estiveram com a gente. O Ripa está por ali ainda. Se o Ripa quiser subir para dar bom dia para as pessoas, ó, se ele está disposto aí, se não está com a agenda, sobe aí, ó. Deixa eu dar um oi aqui para as pessoas que estavam com a gente na fileira da frente aqui. O Marcelo Amaral, que está com a gente todo dia, comunicador também. Tem as rádios que transmitem. Eu já ouvi as locuções do Fé. Era Ricardo Ripa, parabéns, está aí o pessoal que te acompanha também, é um grande comunicador. José, montador de imóveis, está aí, já faz o seu trabalho com ele. A Mônica de Souza Machado, desde 2004, ouvindo o Irineu, que bom. Olha aí, ó, o grande abraço do Luiz Cedula, direto de Portugal.
Querido!
O Ripa também, aliás, estou precisando falar com o Ripa aqui, com aquele humor bom. Cris Maria também, feliz dia novo, Irineu, com a gente nesse papo. Ney Melo, ô Ney Melo, vamos falar qualquer hora dessa aqui também. Flávio Silva, um bom dia, um feliz dia novo. Cíntia Mota, good vibes, é isso aí. A Bete Brandão, feliz dia, excelente quarta-feira. Thelma Cunha Barbosa, é isso aí, ó, pessoal dizendo bom dia. Regiane, presente, amo vocês, gratidão, Gorutinho, o gato. Cara, já aproveito para mandar um recadão aqui, ó. Renato Costa Cruz, isso aqui pode ser igual ao programa de rádio. Eu ofereço essa entrevista para fulano. Elaine e Cristina, vamos começar, já que a gente não toca música, vou oferecer o papo de hoje a alguém. Faça isso, compartilhe, marque amigos, marque amigas, certo, Ivanir Martins? Pois é, muito bom ter essa interatividade que a gente tem hoje, né? Né, Ripa? Eu fazia rádio. Você sabe que a minha história é de rádio. Eu nunca tive talento para ser ator. Eu sabe que eu tentei, né? Mas eu sou tão canastrão. Eu era tão
devia
canastrão.
Ter insistido.
Eu fui, quando era garoto, fazer teatro amador. Daí eu comecei a fazer aqueles laboratórios, né, que você faz para exercitar as emoções, como é que você capta a emoção. Aí foi um fiasco, né? Eu falei, não, eu estou atrapalhando a turma aqui. Eu tinha vontade de rir. Então eu falei assim, ó, gente, quando vocês precisarem de alguém para apresentar, para fazer qualquer coisa, para carregar caixa, eu estou aqui. Mas olha, daí na terceira vez eu saí. E depois realmente eu apresentei o grupo no dia que eles fizeram a estreia no colégio lá na Zona Leste. Foi muito legal. Mas enfim, a gente tem essa possibilidade hoje de falar com a plateia, né?
É, com certeza. Eu acho que o que define, mais do que o talento, eu acho que o que define é a vocação. Se você tivesse a vocação de ser ator, você teria insistido, teria melhorado, tudo na vida se aprende, entendeu? Então eu acho que se você tem a vocação, vá em frente, independente se você tem mais ou menos talento, as coisas se aprendem.
Né? É, se eu fosse, eu queria fazer personagem mal, sabe? Quando eu olho os personagens maus, eu acho que eu tenho uma cara de mal, né? Eu adoro, eu dou muita risada para quebrar, né? Porque eu tenho um rosto vincado, assim, olha, acho que se eu fosse ator, eu teria que fazer papel de bandido, de gente cruel, de gente má. Mas enfim, não sou.
Mas o pior vilão é aquele que ainda ri, né?
É verdade. Então estava lá no estereótipo já. Mas é legal essa possibilidade que a gente tem hoje. Você vê, a gente conversa. Eu fazia rádio para receber uma carta. As pessoas não tinham telefone, né, todas para ligar para a rádio. É, o patrão não deixava ligar para a rádio. Hoje não, a gente abre. Eu falo uma besteira, já me corrigem na hora, já me ensinam na hora. É tão legal isso, né? Ô, Irineu, não foi isso não, foi diferente. Ah, eu queria contar uma coisa. Pô, você vê, a gente está falando aqui, o povo está falando, já te acompanhou, já viu o Ripa, já entrou lá no site do Clube da Voz. Você tem um belo de um repertório, né, como voz na publicidade também. São talentos a serviço da economia também. Isso é muito honesto, né?
É, eu acho que sim. Tenho essa premissa também de poder trabalhar em casa. A gente tem um estúdio aqui em casa, né? E a locução foi uma das coisas que eu não me reinventei na pandemia, mas aprimorei na pandemia. Então, revi meu repertório, revi o meu estúdio. Acho que as pessoas tiveram que se adaptar, né? Então, eu também. Né? Dei uma incrementada nesse lado da locução, assim.
Mas você está transitando bem? Alguém perto de você? Você citou de um jeito muito delicado a sua mãe. A sua mãe teve uma vida longa, mas ela parece que fez uma partida recente, né?
É, minha mãe faleceu há 2 anos. Assim, nós morávamos juntos e eu cuidei dela até o fim da vida. Assim, e foi uma convivência muito interessante nesses últimos anos. Era muito íntimo, né? É. Eu não tive filhos e minha mãe acabou virando uma filha, assim, porque cuidava dela com as deficiências que tinha, mas estava lúcida e lembrava muito bem das coisas antigas, não muito das coisas recentes. Ela faleceu com 99 anos, quase emplacou os 100. Né? E foi uma delícia essas últimas convivências com ela. Ela era uma intelectual, né? Era uma pessoa que não tinha muita formação acadêmica, mas tinha lido tudo, era uma enciclopédia, assim, né? Quando eu estava mais jovem, né? Então, eu sempre admirei muito minha mãe e acho que ela me legou isso, essa questão da curiosidade e principalmente da leitura sem nenhum preconceito. Então, eu leio desde o jornal, gibi, clássicos, qualquer coisa, teatro, ela sempre me estimulou isso, né? E ela leu muito e estimulava essa questão da leitura. Que a gente vai perdendo um pouquinho com a história da internet também. Às vezes a gente pega as coisas muito fragmentadas, né? Eu mesmo, às vezes, me pego com coisas muito fragmentadas. É legal você se aprofundar um pouco.
Verdade, o livro ajuda a gente. Mas você falando de mãe, a mãe é a nossa grande plateia, né? Como a gente comemora quando dá tudo certo com a mãe, como a gente também busca o colo quando dá tudo errado, né? É uma plateia. Como é que a gente chamaria essa plateia, mãe? Que ela é tão grande, tem tantos valores ali da compreensão, da empatia, do estímulo, da resiliência, né? De falar, não, você não vai desistir, não, vai dar certo. Ao mesmo tempo, quando a gente ganha um negócio, ela é a plateia com quem a gente comemora, né? Que é isso, né? Que valor é esse? Você, 99 anos, sua mãe? Minha mãe está com
99.
88. Também está nessa fase. Eu tenho uma irmãzinha, uma das caçulas, seguindo essa tradição, que tem hoje, tem se alternado, que tem tido a presença diária com ela, mas é um aprendizado sempre, né?
É. Engraçado que, por exemplo, agora na pandemia, eu comecei a fazer curtas metragens com o celular, né? E inscrevi em alguns festivais, também com alguns prêmios. O último curta-metragem que eu fiz chama Leave Your Message, ou Deixe Sua Mensagem, né? Era um curta não verbal em homenagem à minha mãe, né? É como se fosse possível a gente fazer um telefonema e voltar a falar com a pessoa e tal, né? A ideia do roteiro era essa. Então, esse curta está aí pelos festivais aí de curta-metragem para celular. Tá?
Muito bem, muito bem. Bom, Ripa, eu vou deixar você trabalhar. Vou largar então o pessoal que ainda segura aqui com a gente, agradecendo o pessoal que, né, que fica dando uma olhadinha no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, fazendo a sua rotina nesse papo. Aqui é um papo rádio. Se a pessoa vem para a tela, ela vê. Se ela não vê, é rádio também. A gente já está já no, em todos os agregadores e plataformas de podcast. E a gente está celebrando aqui esse outro jeito de fazer rádio. Já tem aí cerca de 120 mil downloads dessa série de entrevistas, de papos que a gente tem aqui. Daqui a pouco a gente manda para você também essa gravação aí. Espero que você tenha um excelente dia. Me despedindo de você outra vez. Que bom que você ficou aí para esse cafezinho a mais. Enquanto você espera o trem. Enquanto você espera o bonde. Enquanto você espera o Uber. Vamos fazendo a escala aqui, né? Enquanto você espera o Velopte. Enquanto você espera o táxi aéreo. Sei lá que tipo de transporte você espera. Mas bom ter você aqui. E você que estava com a gente até agora, não esquece então, amanhã, 7:30 da manhã, aqui ao vivo, certo? Feliz dia novo para você, feliz dia todo. Valeu, Ripa, valeu todo
valeu.
Mundo.
Valeu, feliz dia novo para você também tchau, e para todos. Tchau, tchau.
Feliz dia novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.